agora, UFT Notícias. A diferença é a informação.
Olá, bom dia. Obrigada pela sua sintonia aqui na Rádio UFT-FM. Música, cultura e educação no seu rádio. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro. E a edição do UFT Notícia de hoje é bem especial, viu? Estão aqui com a gente nos nossos estúdios a vice-reitora da Universidade Federal do Tocantins, Ana Lúcia de Medeiros, e também o reitor da UFT, Luiz Eduardo Bovolato, que vai bater um papo aqui com a gente para falar da nossa universidade, das conquistas deste ano, dos projetos para o próximo ano. Obrigada pela presença de vocês aqui na Rádio UFT-FM.
Bom dia a todos os ouvintes da UFT-FM. É um prazer estar com vocês, trazendo um pouquinho das informações, um resumo e um balanço das nossas atividades durante o exercício 2018.
Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando com os ouvintes da UFT-FM os grandes avanços e os desafios também que nós vamos enfrentar e que nós em 2019.
Bom, antes da gente começar fazendo esse balanço de 2018 da Universidade da UFT, né? Eu queria que vocês falassem, explanassem um pouco para a gente sobre o que é a UFT hoje, para a gente dimensionar para os nossos ouvintes a grandeza que é esta instituição, a presença dela, o tanto que ela é importante aqui, para não só para os estudantes, mas para toda a comunidade do Tocantins.
Perfeito. Hoje a nossa universidade, a Universidade Federal do Tocantins, é uma universidade multicamp. Ela é constituída por 7 campos, então começando lá da região norte, né? Tocantinópolis, Araguaína, Miracema, Palmas, Porto Nacional, Gurupi e Arraias. Nesses campos nós temos uma boa estrutura física, mas a UFT não se restringe especificamente a esses 7 campos. Ela também é composta por mais 23 polos, né, que sediam os nossos cursos de educação à distância. Então, portanto, a universidade ela tem uma cobertura em todo o território tocantinense, praticamente todas as regiões, né, são atendidas de alguma forma, quer seja pelo ensino presencial ou à distância, as graduações e também pelos programas de pós-graduação.
Hoje, atualmente, quantos alunos a UFT tem?
Aproximadamente 20 mil alunos. Nós temos em torno de 1.200 professores e quase 1.000 servidores técnicos administrativos. E também aquele quadro das empresas terceirizadas, em torno de 500 a 600, né, profissionais trabalham conosco.
São 64 cursos de graduação, isso mesmo?
Isso, são 64 cursos de graduação. Nós temos, desses 64, nós temos 6 cursos de graduação na modalidade de ensino à distância e em torno de 38 a 40 cursos de programas de pós-graduação.
Uma grandiosidade que as pessoas, muitas, não têm ainda noção, a dimensão do que é o UFT. E para manter tudo isso funcionando e de acordo, a gente sabe que não é fácil, tem que ter uma boa infraestrutura. E em relação a essa infraestrutura, quais foram as principais inaugurações desse ano, as aquisições, para que os campos mantessem aí uma forma bacana de atender esses alunos, os professores e os técnicos?
Então, com relação à infraestrutura, a gente deu continuidade a um plano de infraestrutura já iniciado em 2012, não é? E nós construímos em todos os campos da UFT uma biblioteca, um prédio com 3 pavimentos, né? A universidade, a partir desse plano de infraestrutura, nós mudamos a tipologia das nossas obras, inclusive para melhorar o atendimento ao nosso aluno, para melhorar a qualidade de trabalho dos nossos técnicos, dos nossos professores. Então, nós estamos concluindo, fizemos um esforço grande na gestão e estamos concluindo essas obras, né? Praticamente todas as bibliotecas já foram entregues ou estão para ser entregues. Já inauguramos algumas bibliotecas, creio que 3 bibliotecas, né? E estamos agora concluindo esse prédio com 3 pavimentos que tem o objetivo de atender basicamente as atividades de ensino, né? Sala de aula, também sala para professores, espaços ambientais.
Complexos laboratoriais também.
Os complexos laboratoriais. Então, nesse sentido, nós avançamos bastante na infraestrutura. Nós mais que duplicamos.
E a gente sabe que foi um ano bem difícil, não só aqui para a UFT, mas para muitas outras universidades do Brasil inteiro, essa questão dos recursos para investimento. E a UFT conseguiu avançar bastante nesse sentido, né?
Nós saímos de 90 mil metros quadrados para 150 mil metros quadrados na UFT inteira, né? Isso, nós estamos falando apenas de infraestrutura física, né? Mas nós também avançamos nos laboratórios, no fortalecimento dos nossos laboratórios de ensino. Aqui em Palmas, nós fortalecemos os laboratórios das engenharias, dos cursos do Reúne, né? Estamos paulatinamente fortalecendo esses laboratórios da engenharia civil, da engenharia elétrica. A engenharia elétrica, esse ano, foi avaliada pela comissão do MEC e nós conseguimos uma nota 4, né? E, evidentemente, que essa nota 4 está muito associada à condição, à infraestrutura, mas especialmente ao trabalho que é feito pelos professores, com os alunos, pelas ligas, pela empresa Júnior. Enfim, nós estamos trabalhando para criar as condições para que os professores, para que os técnicos e para que os alunos possam ter acesso a uma educação de qualidade.
Bom, e em relação a esses projetos, e também eu acho importante a gente destacar aqui o projeto Energia Limpa, que foi inaugurado recentemente, que vai ser implantado. O que é esse projeto Energia Limpa? Qual que é o objetivo dele?
Esse projeto, na verdade, ele está dentro do contexto do uso racional ou eficiência energética, que compreende não só a implantação de uma usina de painéis fotovoltaicos, com geração de energia, mas também toda uma revisão da nossa estrutura física em relação à substituição de lâmpadas comuns ou essas fluorescentes por lâmpadas LED, uma reformulação dos sistemas elétricos com vistas à redução do consumo de energia, enfim, a melhor eficiência energética. E nós tínhamos planejado, isso está dentro do nosso plano de gestão, que isso culminaria com a implantação de uma usina ou de várias usinas composta por painéis fotovoltaicos, com a geração própria, uma energia limpa, e isso tem vários desdobramentos. O primeiro, obviamente, que nos chama a atenção é a possibilidade de redução dos recursos investidos com custeio, uma vez que essa energia projetada aqui para o campus de Palmas, uma vez que o campus consome 56% de toda a energia da universidade, vai representar uma economia de 800 a 1 milhão de reais a ano. E a outra possibilidade é que essa usina certamente servirá como um laboratório para que estudantes da engenharia elétrica, civil, ciência da computação possam desenvolver suas pesquisas, ser um campo de atividade acadêmica e científica bastante robusta. E, obviamente, a gente espera, ao longo ou até o final da nossa gestão, a possibilidade de que possamos ampliar esse parque, uma vez que essa é uma tendência mundial.
Então é unir o que a UFT tem e o que ela precisa, digamos assim, em outras palavras, né?
Exatamente.
Bom, ainda falando de projetos, a UFT se dedicou este ano, entre outros projetos, mas a gente sentiu essa dedicação em se aproximar da sociedade de uma forma geral. E tem até um projeto específico, que é o projeto UFT Social. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse projeto, explicar para os nossos ouvintes como ele funciona e por que ele surgiu, né? Por que a UFT tem essa necessidade de estar próximo à sociedade?
Pois bem, o UFT Social é um programa que tem uma capilaridade muito grande, é um programa robusto. E, primeiro, nós partimos do seguinte princípio, que a universidade ela é pública. Segundo, que ela é uma instituição social. Terceiro, que ela é financiada pela sociedade. Quarto, que aqui nós temos professores que são pesquisadores e que atuam no ensino, na pesquisa, na extensão. Também temos técnicos muito bem qualificados que atuam na pesquisa, que atuam também na extensão. Então, essa é uma instituição que produz conhecimento, né? E esse conhecimento, ele é um conhecimento que ele passa a ser público, porque se ele é financiado, se nós estamos aqui trabalhando e é financiado, todo o nosso trabalho é financiado pela sociedade, nós temos que devolver para a sociedade, né? Então, daí, a partir do entendimento do papel da universidade, do papel de uma instituição pública, especialmente no estado do Tocantins, né, nós criamos o conceito de UFT Social. É um projeto de universidade, uma universidade sem muros, né, como nós colocamos para os nossos conselheiros, estamos colocando para a sociedade. Porque uma universidade pública, aliás, as universidades, elas não precisam ter muros, porque nós produzimos um bem que ele é público e que ele é um bem meritório, que gera externalidades positivas para todas as vertentes que você imaginar. Então, esse conhecimento, ele não pode ficar preso, né, dentro dos muros de uma universidade. E a universidade hoje, que é a universidade do século XXI, ela precisa estar conectada com a sociedade. A gente precisa estar olhando para a sociedade olho no olho, né, e caminhando ombro a ombro, né. Então, esse programa, ele foi iniciado, pensado no ano passado, assim que assumimos, que tomamos posse. Ele já foi implantado na universidade por meio dos nossos conselhos superiores, do CONCEP e do CONSUNE. Nós já fizemos contatos com a sociedade e aí, dentro desse conceito de UFT Social, nós temos um princípio que é municipalista, né? Entendendo o conceito, a partir do conceito da federação. Então, a gente entende que é no município onde as coisas acontecem e a gente precisa ter essa aproximação com o município, mas quando eu falo com o município, eu não estou falando somente com o prefeito, mas eu estou falando também com a base social, mas chamando os prefeitos, porque, teoricamente, ele é um interlocutor, a gente precisa de um interlocutor. Então, ao longo desse ano, a gente já lançou vários projetos, editais, por meio da Pró-reitoria de Extensão, e também já firmamos convênios com várias prefeituras, fizemos várias reuniões, vários institutos de pesquisa e extensão, núcleos de pesquisa e extensão que existem dentro da universidade, já fizeram aproximação com algumas prefeituras. E no início, foi bem interessante, estava refletindo sobre isso hoje. No início, nós procurávamos os prefeitos. Agora, os prefeitos estão nos procurando, o que é muito positivo.
Tem algum exemplo assim, prático que a gente já pode adiantar, que já está acontecendo a partir dessas conversas que tiveram com os prefeitos? Assim, já está em andamento?
Sim. Dentro do programa UFT Social, nós temos 5 grandes eixos. Nós temos um eixo da educação, nós temos um eixo da saúde, nós temos um eixo do meio ambiente, nós temos um eixo do empreendedorismo e da inovação, e nós temos um eixo da governança e avaliação de políticas públicas. Então, e esses 5 eixos, eles estão, compreendem, ou seja, os 64 cursos de graduação que nós temos, e cerca dos 40 programas de pós-graduação, todos eles, de alguma forma, atuam nesses 5 eixos, né? Então, nós já, no ano passado, em conversas que tivemos com alguns prefeitos, já conseguimos ampliar o nosso internato rural, por exemplo, medicina, né? Então, a partir dessas reuniões, a gente conseguiu levar para mais 5 cidades. E está um sucesso. A avaliação dessa ação do internato rural é uma ação bastante exitosa. Nós estamos também, fizemos uma ação em Santa Rosa, na parte de formação de professor, educação, e também estamos trabalhando na parte cultural, fazendo cobertura nos eventos culturais de Santa Rosa. Existe também uma aproximação muito forte com as prefeituras por meio dos nossos institutos, né? Nós temos aqui o Instituto de Atenção às Cidades, que trabalha diretamente com as prefeituras, e temos também ações de extensão, de professores do curso de medicina, por exemplo, né? De atendimento a mulheres, tanto aqui em Palmas, né? na região norte, como estamos em conversa com o prefeito de Novo Acordo, que nós vamos levar as nossas ações para lá. Então, temos vários exemplos e eu acredito que em 2019 nós vamos avançar bastante, porque 2018 foi um ano que ficou um pouco comprometido. Nosso programa não é comprometido, mas nós paralisamos por causa das eleições. Então, existia um decreto que vedava essas ações diante das prefeituras. Mas em 2019, nós vamos retomar com novos editais, com recursos que nós vamos alocar da própria universidade, e vamos ampliar as nossas parcerias e tornar a universidade mais presente nos municípios.
Que bom. Bom, agora eu queria passar para um outro assunto, que é a parte da graduação. A UFT, que isso, os nossos ouvintes estão lá escutando a gente viu que o Guia do Estudante 2018 trouxe que grande parte dos cursos de graduação da UFT tiveram uma nota boa, aumentaram a sua nota, uhum. E o Guia do Estudante é uma base para todo mundo aí que quer prestar o vestibular ou que quer ingressar num curso de graduação. O que se deve isso? Como que a UFT conseguiu isso de aumentar? Foi um investimento? Como é que foi?
Bem, em relação a esse ganho na performance geral dos cursos e em suas respectivas avaliações, eu diria que isso é resultado de um conjunto de ações. Não há uma ação isolada do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de infraestrutura ou da gestão da universidade. Na verdade, é um conjunto. Isso nós estamos escolhendo o resultado de um fruto, né, de um trabalho coletivo, onde temos envolvido os núcleos docentes estruturantes, as ligas, né, enfim, os professores, técnicos, enfim, toda a gestão da universidade envolvida numa ação conjunta que culminou com essas avaliações. Isso passa pela, eu percebo que passou pela melhor gestão dos recursos da universidade, a melhor aplicação ou estabelecimento de uma ordem de hierarquia de investimentos, priorização de determinadas ações que culminaram com esses resultados. Então, não há uma ação específica, mas um conjunto delas.
E eu queria destacar aqui o curso de letras em Araguaína, que teve uma nota 5, a nota máxima, né? Que foi aí no Guia do Estudante. Tivemos também novos cursos de graduação em campos do interior, tivemos direito, não foi?
Isso. A gente traz esse ano, né, como algo bastante positivo, né, um selo, né, que é questão do selo de qualidade, mas como você disse, o curso de direito, tanto no campus de Arraias quanto de Tocantinópolis, inclusive Arraias sendo avaliado com nota 5, que é a nota máxima, e começando agora, no próximo ano, né, no primeiro semestre, já o curso de medicina em Araguaína, que é um curso, inclusive, foi o campeão da concorrência do nosso vestibular, né? Tivemos aí 385 candidatos por vaga. Enfim, é um balanço bastante positivo, mas isso fruto, obviamente, de uma excelente organização interna.
Ainda sobre graduação, a gente sabe que o ensino à distância, o EAD, é uma tendência em todos os lugares. E a Universidade Federal do Tocantins também tem essa missão, essa visão de ampliar, de trabalhar com essa EAD. Como é que funcionam hoje os cursos à distância da universidade?
Então, a universidade hoje ela é parceira da Universidade Aberta do Brasil, né? Então, que temos uma parceria também com o governo do estado e com as prefeituras municipais. Hoje, a UAB está presente em 23 polos, 23 municípios do estado do Tocantins, e é importante dizer que ampliamos em 6 polos agora, com a ação nossa, da nossa diretora, professora Suzana Giglioli, junto à CAPES, né? Nós conseguimos ampliar para mais 6 cidades, e também conseguimos ampliar, criar um curso novo, curso de música, né? Que vai ser implantado no próximo semestre, creio que julho do ano que vem, que vai ser oferecido em 6 polos, esse novo curso. E nós temos aqui, nós oferecemos, por meio da UAB, 6 cursos de graduação na modalidade ensino à distância. Cursos voltados, a maioria deles, voltado para a formação de professores, porque é a política da CAPES. Então, nós temos biologia, matemática, física, química e música, licenciatura em música e o bacharelado em administração pública, né? Temos trabalhado junto com os nossos diretores, com os diretores dos campos, para que aqueles campos que ainda não estão credenciados dentro do sistema OAB, nós estamos credenciando, porque com isso a gente consegue fortalecer os nossos campos no interior.
Ainda falando desse fortalecimento da educação no interior. Hoje, esse ano, tivemos 4 novos cursos de mestrado, né?
Sim.
Da universidade, uhum. E a maioria deles no interior do estado. Hoje em dia, isso é uma marca muito importante para a UFT. Como é que está essa questão da pós-graduação?
Avançou bastante, né? Isso havia também um planejamento e um esforço muito grande para que nós pudéssemos promover essa interiorização dos programas de pós-graduação. Infelizmente, fomos bastante felizes. Então, esse ano tivemos aí a aprovação do mestrado em serviço social no campus de Miracema, em Porto Nacional, estudos amazônicos, em Araguaína, ciências e matemática, aqui em Palmas, o mestrado em propriedade intelectual e inovação. Isso traz um diferencial competitivo bastante interessante para a universidade. À medida que a UFT abre possibilidades de qualificação em nível de pós-graduação no interior, isso representa uma perspectiva de crescimento profissional para pessoas que estão nessas regiões e que certamente teriam muita dificuldade para se deslocarem para outras regiões do país ou mesmo aqui na capital, né? Então, isso também é um diferencial da universidade, uma vez que ela conta, né, com um quadro docente altamente qualificado, né, programas aprovados. E isso realmente é algo bastante positivo para a gente.
A gente percebe que a universidade teve um papel importante, assim, de se aproximar mesmo da sociedade, não só nesse campo de graduação, onde ampliaram os cursos de graduação, de mestrado, mas também os projetos de pesquisas, de extensão. A gente pode falar assim, a um grosso modo, a UFT está mais conhecida, digamos assim, né? Porque Sim. está mais próxima da sociedade. Hoje a sociedade pode já saber que pode contar com a UFT. Não que não poderia, mas está mais claro isso para a sociedade.
Sem dúvida. Esses cursos, os projetos, os programas, como relatado aqui pela professora Ana, do UFT Social, mas paralelo a isso, a gestão tem feito um esforço muito grande para se aproximar da sociedade, estabelecendo parcerias, um link mais próximo com a iniciativa privada, com o Sistema S, com outras instituições da sociedade civil organizada. E isso tem nos trazido resultados bastante positivos do ponto de vista de visibilidade, ampliação do leque de nossas ações. E hoje, quando a gente circula, né, em todos os espaços, a gente percebe o quanto a universidade é respeitada. Então, há um altíssimo nível de respeitabilidade, de valorização das atividades empenhadas pela universidade, e esses grupos e essas instituições percebem o papel da UFT enquanto indutora do desenvolvimento local e regional. Isso é fantástico. Essa percepção não é só minha. Enfim, a gente, inclusive, na última reunião de gestão, agora segunda-feira, estávamos conversando sobre isso e relatando essas impressões de o quanto temos sido demandados. A professora Ana citou aqui a procura pelos prefeitos, pelos municípios, mas também pelas organizações da sociedade, né, têm nos buscado, e isso nada mais é do que um reflexo do grau de credibilidade e da qualidade com que a gente se apresenta para a sociedade.
Bom, e agora vamos falar dos novos projetos para 2019. Né? O que está sendo pensado? Como que a universidade pensa o próximo ano?
Bem, além dos desafios ainda sempre ligados à infraestrutura, porque isso é algo que, na verdade, a universidade nunca estará pronta e acabada, né? Novos desafios certamente surgirão, mas acredito que os desafios sejam esse da implantação dos cursos de Direito, tanto em Arraios e Tocantinópolis, o início das atividades do curso de Medicina em Araguaína e, paralelamente, o funcionamento do Hospital Universitário. Nós já temos um hospital lá naquela localidade, que é o HDT, que foi doado pelo Estado e transformado no Hospital Universitário. Acho que o fortalecimento das relações institucionais, isso é muito importante. E se debruçar internamente, do ponto de vista não só da organização interna, mas avançar com a organização dos cursos, né? A gente vai se debruçar bastante com a questão da graduação, a qualidade do ensino. A Ana certamente vai tecer alguns comentários sobre essa ação que nós já estabelecemos como algo prioritário, necessário, porque o nosso objetivo realmente é elevar no mesmo patamar a avaliação dos demais cursos. Alguns estão muito bons, mas outros precisam chegar nesse nível, não é isso, Ana?
Exatamente. Nós estamos colocando como prioridade para 2019 fomentar um grande debate na universidade sobre o nosso projeto pedagógico institucional, né? Nós precisamos agora, no século XXI, compreender melhor o que a sociedade pensa, a juventude, e discutir com os nossos pares. Isso, evidentemente, vai ser um debate feito com professores, com coordenadores de cursos, com os diretores dos campos, com a comissão própria de avaliação. Enfim, todos vão ser convidados para fazer esse debate que será feito nos 7 campos da universidade. Nós temos um diagnóstico muito bom, né? A universidade tem esse diagnóstico por campos, por curso, todos os cursos da UFT. Já fizemos uma primeira conversa em todos os campos, todos os coordenadores de curso tiveram acesso a esse diagnóstico. E eu penso que nós teremos condições para iniciar esse grande debate, discutir as nossas metodologias de ensino, discutir a oferta dos nossos cursos. A gente também coloca como prioridade para 2019, que está no bojo dessa grande discussão que a gente quer fomentar com todos da universidade, com técnicos, com alunos, com professores e com a sociedade, né? Nós queremos também discutir um pouco esses 4 anos, porque o nosso mantenedor é o governo federal. Nós tivemos uma mudança de governo e a gente precisa compreender quais as ações, especialmente para a área de ciência e tecnologia, para a área da educação, para a universidade também se reposicionar a partir das diretrizes que virão aí do MEC e da ciência e tecnologia. Então, 2019 vai ser um ano em que nós vamos fomentar um debate dentro da universidade. A universidade ela tem uma cultura de discussão, uma cultura política, e a gente precisa levar esses grandes debates que atende também a toda a sociedade para dentro da universidade e chamar a sociedade civil. Por último, eu penso que é um desafio também, não encaro como desafio, mas é uma ação que está dentro do nosso plano de gestão. Nós vamos começar a discutir dentro dos nossos conselhos a criação do Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico, né? Está dentro do nosso estatuto e eu penso que nessa linha que nós estamos trilhando de aproximação com a sociedade, nós vamos criar um conselho dentro da universidade onde teremos nesse conselho a presença da sociedade civil, né? Essa é uma outra ação que nós vamos realizar em 2019.
Bom, é muito assunto. A gente conseguiu aí explanar um pouquinho do que foi feito este ano, os projetos para o próximo ano. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio UFT-FM. Parabéns pelo trabalho desenvolvido esse ano e boa sorte para o próximo ano.
Obrigado, a gente agradece o espaço, é importante esse diálogo com a comunidade, né? Então, ter a oportunidade de conversar um pouquinho. Obviamente, isso foi uma síntese, um resumo, muito bem resumido mesmo, né? Muito mais coisas aconteceram. Mas, enfim, é sempre aproveitar esse espaço que é muito importante.
Obrigada. Agradeço a oportunidade e quero aproveitar o momento para desejar a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo e que possamos retornar em 2019 com muita motivação, com saúde e que com esses elementos, com certeza, nós haveremos de realizar um bom trabalho na universidade e para a sociedade. Porque isso está associado.
É isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica por aqui. Voltamos logo mais às 14h com mais uma edição do UFT Notícias. Fique agora com o repórter nacional da EBC.
UFT Notícias. A diferença é a informação. UFT-FM. Rádio com a credibilidade da Universidade Federal do Tocantins. UFT-FM.